toque de 5 segundos, estará formada a maior rede de rádios de agronegócio do Brasil. No ar, a Voz do Campo.
Sul Boro. Senhor produtor, a falta de boro no solo é o que mais afeta a produtividade e a qualidade na formação dos frutos de diversas culturas. O boro é importante para o crescimento e desenvolvimento das plantas. Fale com nosso representante José Sequete. Telefone 55 99964-5193. Sul Boro, aumentando a produtividade na sua lavoura.
A NBN Sementes parabeniza o agro brasileiro, maior exportador mundial de soja e responsável pela alimentação de 1/6 da população do planeta. Mesmo explorando apenas 7,8% do seu território, com lavouras para produção de grãos. O Brasil é um país agroambiental, composto por 63,3% de florestas naturais, cuja área protegida equivale à superfície territorial de 15 países da União Europeia. Você sabia disso? Tenha orgulho de ser brasileiro. Coloque uma bandeira do Brasil na frente da sua casa. Brasil, acima de tudo. Deus, acima de todos.
A Foken é parceira da Voz do Campo, levando informações e oferecendo soluções para o agronegócio. Oferecemos o melhor em sistemas de irrigação, sistema fotovoltaico, sistemas elétricos e automação, termometria digital, aeração, além de muito mais. Acesse foken.ind.br e saiba mais.
Amigo da estrada, compra, venda e troca de caminhões usados é em Nicola Caminhões. Em todas as direções, seja no asfalto ou na estrada de chão, o seu próximo caminhão está em Nicola Caminhões. Contate, ligue 3361-4872 ou WhatsApp 98403-7907. Curta Nicola Caminhões no Facebook. Em breve, em novo endereço, na paralela BR-386, ao lado da inspeção veicular, na saída para Palmeira das Missões.
Sementes Weber e OR Sementes oferecem ao produtor genética de trigo que transforma a safra. ORS Sena, o trigo mais rápido do Brasil, muito além de um hiperprecoce, um campeão em rendimento. ORS Feroz, o cultivar de trigo mais completo do mercado, no campo pela sua produtividade e sanidade e na indústria por sua qualidade industrial melhorador. ORS Guardião, uma revolução em arquitetura de planta aliada ao maior PMS do mercado, entregando novos patamares de rendimento para sua lavoura. Lançamentos, ORS Absoluto, absoluto em sanidade, rendimento e qualidade. ORS Confeitaria, o novo trigo biscoito OR Sementes. Sementes Weber e OR Sementes, expertise genética de alta rentabilidade e qualidade.
Você já conhece a Solubil Tecnologias Agrícolas? Para nós, que cravamos nossas raízes em Jataí, é uma honra compartilhar nossas mais de 100 vagas de emprego com o município e sua região. Completa e inovadora, a Solubil é líder de mercado no sistema on-farm no Brasil. Venha ser parte de uma das empresas que mais cresce no agronegócio brasileiro e que tem como missão garantir a preservação do planeta. Envie seu currículo em nosso site solubil.agr.br ou procure-nos em nossas redes sociais oficiais. Esperamos por você!
A Jacto tem máquinas preparadas para a pecuária profissional. Se um pasto saudável e bem protegido também é sua prioridade, escolha os maquinários certos para alcançar os melhores resultados. O pulverizador turbo AJ401 alcança até 30 metros de distância, aplicando químicos em volume baixo ou ultra baixo. Já o pulverizador BC610 PEC tem faixa de aplicação de até 10 metros e barras que evitam choques com obstáculos. Eleve o nível da sua produtividade com a Jacto. Saiba mais em jacto.com.
As doenças da soja não vão mais se meter em sua lavoura. Fusão é fera na proteção da sua lavoura de soja. Dá o bote com rápida absorção. É fera na performance de combate às doenças e na produtividade. Ataque a ferrugem, antracnose e mancha-alvo com Fusão, o fungicida da Irrara. Produto de uso agrícola, venda sob receituário agronômico. Consulte sempre um engenheiro agrônomo.
Nacional brasileiro, hino verde e amarelo, aqui na abertura da Voz do Campo, programa que está completando agora em 2023, 15 anos de trajetória, está debutando, 15 anos em junho de 2023, a Voz do Campo, um programa que nasceu na região de Capão do Cipó, Santiago, na região centro-oeste do Rio Grande do Sul, em 2008, a partir de uma iniciativa nossa com produtores rurais e que se espalhou pelo Brasil agrícola, trazendo a oportunidade para o agricultor falar, se manifestar. Eu creio que a Voz do Campo inaugurou um novo tempo na comunicação agrícola do Brasil, dando oportunidade. O programa, inclusive, no início do programa, estava hoje pensando, agora de manhã, era feito diretamente das propriedades rurais. Eu lembro que muitas visitas a granjas, fazendas, propriedades, né, da região de Capão do Cipó, Santiago, foi uma época também desafiadora para mim, porque era muito café da manhã, cada café, eu descobri cada mulher que fazia cuca, meu Deus do céu, cada café da manhã que eu tinha que fugir, porque senão estava inchando demais e não tinha como aguentar, né? Mas que coisa boa, né? Esse momento, essa experiência que nós tivemos com a Voz do Campo, trazendo toda essa oportunidade de reunir agricultores, a reunir professores, agrônomos, estudantes, jovens, idosos, enfim, a família agricultora, a família que produz alimento, o nosso alimento de cada dia. Aliás, você que está tomando café da manhã, está nos ouvindo pelo Brasil afora, sem produtor rural não tem pão de queijo, não tem café da manhã. Então, é importante nós atentarmos para isso. E hoje eu fiz questão de fazer um programa um pouquinho diferente, quebrando um pouquinho o ritmo desse momento do Brasil. Deixa eu fazer uma leitura bíblica antes de qualquer coisa. Deixa eu fazer uma leitura aqui do Salmos 104. Salmos 104. Olha o que diz aqui no Salmo 104, versículo 13. Do alto da tua morada, regas os montes. A terra farta-se do fruto de tuas obras. Faz crescer a relva para os animais e as plantas para o serviço do homem. De sorte que da terra tira o seu pão. o vinho que alegra o coração do homem, o azeite que lhe dá brilho ao rosto e o alimento que lhe sustenta as forças. Que interessante, hein? Que interessante, hein? Aí fala da produção agrícola, Salmos 104, é o salmo que fala do agricultor diretamente, e da chuva e da água que rega os montes. Muito interessante, um versículo bíblico, a palavra de Deus, o hino nacional, valores e princípios que nós temos que carregar na nossa trajetória de vida. Eu convidei dois especialistas do agro para falarmos de produção, de como está o nosso solo brasileiro com o Thelmo Amado, e para falar de produtividade em tempos de estiagem em alguns lugares, chuva em outros, com Enio Marquesan. Então, falar um pouquinho da produtividade das lavouras, de como está o rendimento das lavouras no sul, nesse momento difícil, em algumas regiões tem estiagem, mas em alguns lugares está chovendo, e o Marquesan vai nos dar uma panorama, um parecer da situação da lavoura gaúcha, da produção tanto do milho, soja, arroz, enfim, o Marquesan vai nos dar uma ideia. E o Thelmo, eu já tenho uma pergunta ao professor Thelmo Amado, ambos são professores da UFSM, ambos são mestres, né, na produção rural, produção agrícola, né, professores universitários com um vasto currículo que dispensa apresentação. Thelmo Amado e Enio Marquesan. O Thelmo Amado tem uma pergunta. Se o solo pode adoecer, ou pode ficar doente o solo e não dá resultado? É um questionamento até meu, viu, Thelmo? Do solo, porque tu fala muito de perfil de solo. Como está sendo esse solo? Como está o solo gaúcho brasileiro? Até onde nós vamos conseguir extrair uma produtividade do solo, né? Estamos cuidando bem do solo, ele pode adoecer e pode não dar mais resultado, porque o solo é considerado que nem o corpo da gente, né? Que nem a nossa estrutura, nosso corpo físico do ser humano. Assim é o solo também. Então, é algum assunto que eu quero abordar com o Thelmo Amado e com o Enio nessa manhã. Por isso, dois mestres que vão nos ensinar muito nessa manhã, e vamos quebrar um pouquinho. É desafiador o ano? É. Tem que falar de política? Tem. Mas hoje eu não quero falar de política. Chega de política um pouquinho. Vamos falar um pouquinho desse assunto de produtividade. Não podemos também esquecer de outras coisas. Nós temos que diversificar. Nós temos que diversificar. Assim como na rotação de cultura, diversificar na lavoura, também diversificar na nossa vida. Também não vamos ficar só em cima de governo, 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 porque senão nós vamos enlouquecer. Então, nós precisamos falar, porque tem outras coisas a serem faladas. Por exemplo, também falando de governo, me preocupa, o atual governo federal anunciou um corte de verbas para pesquisa. O Thelmo já me falava lá atrás, lá na Voz do Campo, lá 7, 8, 10 anos atrás, e veja bem que ainda os governantes querem cortar verba de pesquisa. Isso me preocupa bastante. Vamos começar pelo mais velho, Thelmo? Quem é o mais velho? O Enio, né? Vamos começar pelos mais velhos, né? Enio Marquesan, bom dia!
Bom dia, Marcelo. Bom dia, Thelmo, também. É um prazer estar com vocês aqui, todos aqueles que estão nos acompanhando. Cumprimentos aí pela data. Está me ouvindo bem? Está me ouvindo bem?
Estou ouvindo bem. Está joia. Ótimo.
Cumprimento pela data aí, a ti, a todos os teus que ajudaram a construir esse programa durante 15 anos e mostrando que ele continua se reinventando. E isso nós temos que fazer na lavoura de arroz também, tá? Então, estou à disposição para ver comentários, não sei como é que começaríamos. Deixo por ti, Marcelo.
Deixa eu só dar um bom dia para o Thelmo, depois eu quero questionar contigo. Santiago, eu estou em Santiago, cidade pequena, gaúcha, com 50 mil habitantes. Como é que explica esse fenômeno dessa irregularidade das chuvas? Choveu no centro e não choveu num bairro. Cidade pequenininha, se fosse uma cidade de Porto Alegre com 1,5 milhão de habitantes, uma coisa, com extensão territorial gigante. Agora, Santiago, cidade pequena, chove no centro, não chove num bairro. A irregularidade das chuvas. Como que faz o professor para ensinar o agrônomo? Como é que faz o agrônomo lá na lavoura? Choveu naquele talhão, não choveu aqui. É uma luta. Thelmo Amado, bom dia.
Bom dia, Marcelo. Bom dia, professor Enio. Marcelo, o professor Enio foi meu professor, então eu devo referência. Bom dia a todos que nos acompanham, né? Agricultores, agrônomos, consultores do Rio Grande do Sul e desse Brasil, espalhados por todo o Brasil, aí a gente sabe que a Voz do Campo conquistou uma audiência muito grande. Olha, a situação ela é desafiadora, né? Fora da porteira e dentro da porteira. Mas hoje nós vamos falar mais de dentro da porteira, né? Isso. E a característica deste ano, sabe, agrícola aqui no Rio Grande do Sul, especialmente nessa região central e fronteira oeste, tem sido uma irregularidade absurda da chuva. A distribuição tem sido muito difícil mesmo. Nós temos alguns locais aí que já estão aí há praticamente 2 meses com a água muito racionada, né? E numa condição dessa é muito difícil. Nós tivemos, por exemplo, na região das Missões, o milho semeado no cedo, estamos falando aí de agosto, início de setembro, e que praticamente nós perdemos mais de 80%.
No milho?
No milho. Então, foi uma situação muito, muito difícil, né? E aqui nessa região central, nós estamos sempre à espera, e cada dia é uma espera pela chuva e que o clima se regularize, né? E que a chuva volte a ocorrer com frequência. Mas é como você bem colocou, Marcelo, chove num pedaço da propriedade, na outra não chove, num talhão, no outro talhão não chove. Ou, para uns agricultores, a precipitação alcança 50 milímetros, para outro é 5. Então, há uma variabilidade muito grande das lavouras. Temos, talvez, um pouco de lavouras de soja que estão em rotação com arroz ou estão em áreas mais baixas, que naturalmente têm uma disponibilidade de água maior, mas esses solos mais arenosos, estes solos de áreas mais drenadas, estão realmente sentindo muito. A soja está travada, o crescimento muito retardado. Nós temos uma parcela de agricultores, Marcelo, que é incrível, este ano não conseguiram semear, completar a semeadura, que isso é uma situação assim, muito difícil, né? E todas essas coisas, isso aí nos desafia muito este ano, né? Nós estamos, como eu lhe disse aí, numa esperança, né, de que o clima se normalize e que as nossas lavouras possam se recuperar. Foi para a cultura da soja, foi um estresse, né, climático de déficit hídrico que ocorreu no início da safra. Então, isso assim, sempre nos dá esperança de que uma normalização do regime de precipitação possa recuperar. E como você bem falou, está muito diversa a situação. Eu estava conversando ontem com amigos de Palmeiras das Missões, e dessa região aí do celeiro, né, o dito celeiro do Rio Grande do Sul, a região do Planalto, Planalto Médio, e me dizendo que a chuva está bem contada, mas está vindo, e que as culturas estão se recuperando. Nós, aqui na região central, onde você está aí, Bagé, nós ainda continuamos sentindo a falta d'água e estamos aí pela esperança de que a chuva volte. E outro fator é esse calor, né? Essas temperaturas muito altas, isso tudo provoca um estresse na planta. E aí, como você falou, mais adiante eu vou comentar isso, né? Mais um manejo de solo que deixa o solo doente, aí a gente tem um cenário muito complicado. Mas vivemos de esperança e vamos ficar na esperança que realmente a precipitação volte para as nossas lavouras.
Enio Marquesan, essa irregularidade das chuvas, né? Aí ontem mesmo eu estava vendo um comentário de um produtor rural, a questão da importância da rotação de cultura, da palhada, que é a linguagem da agronomia, palhada. O que é a palhada? Para que a sociedade urbana, aqueles que estão nos ouvindo e pouco entendem da agricultura, palhada é a cobertura de solo, é aquela palha, por exemplo, do milho, que quando na colheita ela fica ali em cima e ela faz uma cobertura do solo. Essa cobertura do solo evita o contato direto do solo com o sol, com o calor do sol. Ele faz uma sombrinha, é bem fácil de entender, e fica úmido um pouquinho, mantém um pouquinho a umidade do solo. Só que tem limite isso, né? Quando pega uma seca muito forte, não tem o que segure, né, Marquesan? Como é que ele faz aí o agricultor? Porque tu imagina o quanto é desafiador para um agricultor gaúcho. O Telmo falou, imagina aqueles que compraram todos os insumos, as sementes, para plantar e não puderam plantar. O que faz com esses insumos, com essas sementes, tudo, que não conseguiram plantar? Então, veja como é desafiador mesmo a coisa, né?
É verdade. Eu acho que a situação já por ti, professor Telmo, foi, de forma geral, bem descrita, né? Aí, essa diversidade de situações que nós temos. E nós temos que conviver com isso. Há 2, 3 anos que nós estamos convivendo com essa falta de água um pouco mais intensa, ou bem intensa. Eu estava vendo hoje, as perdas de milho no Rio Grande passam de 50%, né? Quase 60%. De soja, se estima 16% de média, chegando até 40% ou mais em algumas áreas. Bem, a situação é essa que nós estamos vivendo aí. Veja que nós estamos falando até agora em água, né? Água. Né? Então, esse é o recurso que eu acho que nós temos que trabalhar muito forte. Eu tenho trabalhado mais, né, Marcelo, e aqueles que estão nos ouvindo, assistindo, nessa parte da metade sul do Rio Grande, mais nas terras baixas, áreas de arroz ou áreas de várzea, que representa cerca de 50% e poucos do território gaúcho, nessas áreas. Elas são particulares, né? Ainda temos nessas áreas uma boa reservação de águas. Mas veja bem, reservação de águas que os nossos pais fizeram lá atrás, ou os pais dos nossos pais. Teve um período, né, Marcelo, Telmo, que estão participando, que nós quase que esquecemos disso. O período chovia e tal. Hoje a realidade é outra. Os custos de produção de uma área, de uma lavoura, são muito altos. Por exemplo, o custo de produção de um hectare de arroz está mais de R$12 mil. Um hectare de milho que está começando a querer entrar em rotação de arroz, as necessidades que precisa adequar a área para receber esse cultivo de terras baixas, também chega uma lavoura boa, segundo estudos, aí a R$12 mil por hectare, soja um pouco menos. Veja, os investimentos hoje são muito altos e nós trabalharmos com essa incerteza de água é uma coisa complicada. Então, eu vejo que, por um lado, nós temos que ampliar fortemente esse processo de reservação de água, retomar isso dentro da lei, da normalidade, dos princípios. Eu sei que tem esse projeto nesse sentido também. As prefeituras, eu acho que têm um papel muito importante nessa coisa de microaçudes para pequenas propriedades, atividades de horticultura, piscicultura, eu acho que têm um papel muito importante. Ao governo do Estado e ao federal, eu acho que se coloca essa, e os municípios, né, que a gente tenha que fazer obras maiores para retomar esse processo de reservação de água, né, ampliar isso, agilizar isso, desburocratizar essa parte. É isso que nós precisamos, dessa parte política também aí, né? Baseado no respaldo técnico, que a gente possa agilizar. Isso um lado. O outro lado é o que tu colocaste no início da tua fala, que é essa coisa de a gente manter mais água no solo, né? Que nós estamos aprendendo, nós de terras baixas, com o grupo do Telmo, o pessoal aí de terras altas, né? Que tem mais quilometragem nesse aspecto de palhada, de melhoria do perfil do solo para armazenamento de água. Nós temos nessas terras baixas ainda uma camada compactada próximo da superfície, pelo uso do trabalho que se fazia no arroz, e para ele é importante, quando se coloca cultivo tipo soja ou milho em rotação ou outros cultivos, a gente tem que ter uma outra dinâmica, um outro olhar. Então precisa melhorar isso também, ampliar esse perfil do solo de exploração de raízes na parte física, na parte química, a biológica, eu sei que tu é um especialista e tu já não sei se vai falar depois. Nós estamos começando a andar nessa área. Então eu vejo os dois lados. Um, água para a gente suprir esses períodos que não tem condição, né? Por 60 dias sem chuva não tem milagre, não tem como o solo suprir tudo isso. E o outro lado é fazer esse trabalho de dar mais resiliência às plantas que nós estamos cultivando. Esse é um grande desafio, nós estamos aprendendo isso, mas essa coisa de água, nós temos que ser ágeis de fazer agora, porque senão daqui uns dias começa a chover, e o exemplo mostra que nós vamos esquecer isso, né?
Pois é, exatamente, Enio. Questão da reservatória de água. Eu, no Congresso Nacional, no mandato, apresentamos um projeto de lei que autoriza o agricultor a usar a APP para fazer um reservatório de água. Isso foi uma sugestão de um agricultor para mim, o Strobel de Condor, família Strobel, e eu fui lá conhecer uma área deles, tem uma área deles, acho que o Thelmo deve conhecer, Thelmo, uma área do Strobel, que está na APP antigamente, foi feita lá nos anos 80, quando não se falava em APP e reserva legal, nada disso. Se falava nisso, criaram depois. Essa APP, o Strobel tem um reservatório de água. Eu queria que tu falasse, Thelmo, e o Enio Marquesan também, Marquesan, vocês dois falem para os nossos ouvintes o que eu vou dizer agora. Eu vou fazer uma introdução e vocês me ajudem aí, porque vocês são especialistas, eu apenas sou um comunicador. Fortalecer o sistema de água da propriedade. Se ali tem uma nascente e eu fizer um reservatório do lado, as águas vão se comunicar e vão fortalecer o sistema de água da propriedade. É isso ou eu estou errado? Thelmo?
Não, eu acho que vamos abordar esse tema que realmente nós podemos olhar para esse desafio climático que nós estamos vivendo de várias formas, e o Marquesan pegou bem essa questão da água e você, Marcelo. Há toda essa questão da legislação, né, que ela visa proteger o ambiente, mas nós temos que conciliar as coisas, nós temos que proteger o ambiente, o agricultor e a economia do Rio Grande do Sul, que depende dramaticamente disso. Nós vemos numa safra passada que nós perdemos 10 milhões de toneladas de soja. Isso aí é um impacto econômico que não se pode aceitar nos dias de hoje. Então, eu vejo que sim, nós temos que repensar a questão da armazenagem, do uso de água nas nossas propriedades, porque é uma questão, Marcelo, de sobrevivência do negócio. Então, eu tive a oportunidade de levar um grupo de agricultores para os Estados Unidos, nós fomos visitar a Nebraska.
Thelmo, e uma questão para erradicar a fome.
Exatamente. Se nós vamos falar em segurança alimentar, você imagina um estado que nem o nosso reduzir em 50% a sua produção de alimentos num determinado ano por problemas de déficit hídrico. E a gente sabe isso, o Marquesan colocou muito bem, né? O problema é, nós vimos aí de 5-6 anos sem déficit hídrico. Até um agricultor brincou comigo, eu acho que no Rio Grande do Sul não tem mais seca, né? 6 anos bons. E aí agora nós estamos enfrentando, já em algumas regiões, o terceiro ano consecutivo com seca, né? Sendo que numa delas, uma seca histórica aí, que foi a maior seca de 50 anos. Então, Marcelo, eu levei um grupo de agricultores para Nebraska como guia técnico e chegamos lá em Nebraska e a Associação dos Produtores, fomos muito bem recebidos lá, nos explicou o seguinte: Nebraska, se não fosse irrigação, seria um estado marginal na produção de alimentos. Mas graças à irrigação, ele compete com os estados mais produtivos. Então, a irrigação transformou o estado de Nebraska, e eles contaram, e lá é onde surgiu o pivô, né? eles nos contaram lá o seguinte, chegou um determinado ponto que os legisladores disseram, não, já temos muitos pivôs, vamos começar a regulamentar isso, porque eles têm muita água subterrânea que eles podem aproveitar, né? E aí eles converteram, Marcelo, o seguinte, o quanto que cada área irrigada converte em impostos que geram escola, hospitais, infraestrutura, desenvolvimento para o Estado e para as comunidades e para a sociedade. Quando eles mostraram esses dados para os legisladores, o pessoal disse assim, não, para aí um pouquinho, isso aqui é importante. E aí houve uma legislação que conciliou o interesse do agricultor, da sociedade, a preservação dos recursos e se avançou com a irrigação. Então, eu escutei o secretário da Agricultura do Rio Grande do Sul falando que aquilo que a gente escuta, agora vai, né? Agora vai, mas a gente conversa com os produtores e diz assim, mas professor, é uma burocracia infernal, é uma luta atrás de documentos, uma incerteza. Você sabe que é muito difícil você fazer um investimento com incerteza. Então, você vai gastar, vai sofrer, às vezes, com roubos. Os agricultores me contam que o pessoal rouba muito motor, fiação. É uma dor de cabeça. E depois é uma dor de cabeça para não responder um processo, né, ambiental. Então, eu acho que nós temos que enfrentar a situação, como o Marquesan fala, com sabedoria. Não vamos agora... A gente espera que a partir da próxima safra as coisas normalizem. Não vamos esquecer o problema. O problema está aí na nossa frente. Nós temos que ter ações continuadas.
Telmo.
Isso não pode ser resolvido num ano. Isso tem que ser uma estratégia para os próximos 5 anos, 7 anos, 10 anos de nós aumentarmos a reserva de água nas nossas propriedades e possibilitarmos o direito de utilizar essa água para produzir alimentos, para sobrevivência.
Tu é favorável, tu acredita que dá para fazer o reservatório de água em APP, Telmo?
Olha, eu acho que sim, né? Não vejo por que a gente não possa utilizar. Aliás, isso é uma coisa bem interessante, né? Uma legislação brasileira, os Estados Unidos não têm isso. Quando eu levo lá o grupo de agricultores americanos lá para o meio oeste, aí eles perguntam assim, mas onde é que estão as áreas de APP, as áreas com árvores? E eles dizem assim, não, mas esse é o solo mais rico do mundo, esse solo aqui é para produzir alimentos. Nós temos muitos solos que não têm vocação. Aí lá, realmente, pastagens, reflorestamento, o florestamento é a melhor solução. Então, é uma legislação brasileira, rígida, e que eu acho que ela tem que ser discutida, né? Realmente tem que ser flexibilizada, e eu acho que o uso da água aí, é claro, cada caso é um caso, isso não pode ser generalizado, mas é um recurso que nós temos, a água é vida. Nós temos que valorizar esse recurso e permitir, como diz o Marquesão, meu pai, ele chegou a construir na vida dele 25 barragens em Cachoeira, aí, né? E ele adorava isso, mas ele dizia, é uma dor de cabeça, cada uma dessas aqui é um sofrimento para fazer, né? E não pode ser assim, nós temos que mudar a cultura, temos que fazer, a voz do campo tem que chegar até os nossos legisladores, temos que sensibilizar, porque o Rio Grande do Sul, a cada 10 anos, nós perdemos uma ou duas safras inteiras. Isso não pode continuar. E assim, aí são agricultores que desanimam. Isso também me preocupa muito, sabe, Marcelo? Porque a gente fala com agricultores que estão sofridos, aí eles, puxa, professor, eu vim investindo, vinha progredindo, melhorando a minha propriedade, agora eu vou ter que parar tudo. E, às vezes, isso é dramático. Então, me preocupa muito, Marcelo.
E eu também. Eu me preocupo com o agricultor e com o jovem. Hoje eu vi uma notícia, inclusive, aí saiu uma notícia, uma pesquisa aí, 12 milhões de jovens brasileiros não estudam e não trabalham. 12 milhões de jovens brasileiros estão ociosos, 12 milhões de jovens. Eu me preocupo porque essa burocracia, essa amarra, né, isso amarra muitas pessoas, as pessoas acabam desanimando e desistindo de fazer as coisas, desistindo dos projetos, né? Então, eu sei de também vários amigos aí que desistiram, infelizmente. Deixa eu mandar um abraço aqui lá para Maracaju, Mato Grosso do Sul, família Villani, meu amigo Celso Villani. Bom dia, Marcelo, e aos amigos gaúchos da minha terra natal. É, o Célio Villani, irmão do Celso, Telmo, tu deve saber, ele tem o maior projeto, ele lidera o maior projeto. Nós muito estivemos junto com ele em Brasília, na Bahia, no Baixio do Irecê, o maior projeto de irrigação do Nordeste brasileiro e da América Latina. O Célio Villani lá no Baixio do Irecê, na Bahia. Tu deve conhecer bem, né, Telmo? Que é um baita projeto, né? É, mandar um abraço aí ao Pedroso, um abraço, Pedroso, tá ouvindo em Panambi. O Celso Villani, liberação de reservatório de água nas APPs, teu projeto, Marcelo. Pois é, luta, né, Villani? O parente do Enio aí, ó, o Elvio Marquesan, lá em Dom Pedrito. Bom dia, Marcelo. Professor Enio, professor Telmo, parabéns pela discussão do assunto tão importante para a sustentabilidade da lavoura. Um abraço, meu amigo Elvio Marquesan, em Dom Pedrito. O Antônio Geist, em Horizontina, na escuta. Um abraço. O Villani está botando ali no grupo da Voz do Campo, das raízes ali, né? E do solo, viu, Telmo? Vou te mandar as fotos que ele está mandando lá. Poder da braquiária, raízes e palhadas, do tamanho da raiz e da palhada lá. O Celso Villani, ele mandou umas fotos lá de Maracaju, deve ser da lavoura dele, com certeza. Mandou ali, Telmo. Vou te mandar as fotos aí para ti, o Marquesan, dê uma olhada para vocês verem lá. O poder da braquiária, raízes e palhadas. Marquesan?
Isso. Eu também partilho dessa ideia. Mas, assim, antes de entrar mais na parte técnica, eu penso que a gente não está se comunicando bem com a sociedade, Marcelo, Telmo. Tem pessoas que não têm essa experiência, essa vivência que nós temos a felicidade de ter, porque é nosso trabalho. Como é que essas pessoas vão entender todo esse processo se a gente não explicar para eles? Então, acho que o grande trabalho que a gente tem agora aí na academia é começar a explicar melhor isso para a sociedade. Por exemplo, com os estudantes. Essa semana, passei a semana inteira tentando dar subsídios para os estudantes, para que eles sejam agentes dessa transformação, de explicar para aquelas pessoas que eles se relacionam no seu círculo de amizades, de influência, que eles digam, olha, nós não estamos querendo destruir fontes de água de jeito nenhum, nós queremos preservar essas fontes de água. Mas nós precisamos de água. Né? Todos nós temos um exemplo, agora eu conheço um produtor, um pequeno produtor também, mas a última irrigação, o milho está recém emborecando. Se não chover, ele perde todo o investimento, R$12 mil ou até mais, porque ele teve que fazer suavização de área e camalhões. Quer dizer, é justo isso? Não, não é justo em 2022 que a gente esteja vivendo desse jeito. Então, precisamos nos comunicar melhor com a sociedade, explicar melhor que isso é uma questão, como disseram vocês, o professor Telmo também, de segurança alimentar, de garantias de preço, de garantias de alimentação à nossa mesa. Então, isso a sociedade precisa entender. E nós temos o dever de explicar. Temos dever de explicar para as autoridades que, muitas vezes, elas são investidas de um cargo, mas elas não entendem todos. É normal isso. Então, nesse sentido aqui, nós estamos fazendo uma reunião segunda-feira agora, dia 23, com os 34 prefeitos, foram convidados, não sei se vêm, e secretários de agricultura dos 34 municípios da região da AM Centro, aqui no Rio Grande do Sul, para discutir exatamente isso, que nós precisamos fazer rotação de culturas, intensificação de cultivos, e eles têm que ser agentes dessas nossas ideias de levar as autoridades no nível superior, dando subsídios, dando apoio, porque quem decide também precisa ter respaldo da sociedade, de que reservação de água é uma coisa importante. E reservação de água em nível de propriedade, tudo que possa se fazer, eu defendo que tem que ser feito. Mas tem algumas propriedades, pelo seu tamanho, pela sua topografia, que não têm essa condição de reservar água. Pequenas propriedades. Então, defendo também esses açudes, essas barragens, assim que elas possam ser utilizadas de forma comunitária. Muitos pequenos produtores da nossa região, se não tiver isso aí, não vão ter água, porque o rio já secou desde dezembro. e ele não tem aonde fazer a sua propriedade pela sua topografia reservada.
Enio, deixa eu te ajudar nesse raciocínio.
Sim.
E até aproveito a oportunidade e peço a você, que é mestre, e pode até citar o meu nome no caso, há um alerta aqui também a esses prefeitos, aos municípios, ao povo da cidade, que tem muita nascente de rio que está dentro dos municípios e não está sendo cuidada. Nascente de rios que estão dentro dos municípios, ou seja, se fala em preservação da natureza, se fala em preservação do meio ambiente e se lembra só lá dos agricultores. Mas e na cidade, estamos cuidando da natureza? Nós que moramos na cidade, estamos cuidando da natureza, estamos preservando o meio ambiente? Porque, veja bem, há uma incoerência, né? O município de Nova York paga um dono de uma propriedade onde tem uma nascente. Ele paga para preservação. Do produtor rural brasileiro, tiraram 20%. Tiraram 20% da propriedade do produtor e não subsidiam, não dão nada. Tiraram, simplesmente tiraram. Deveriam tirar também 20% do apartamento que eu moro. 20% para mim preservar a natureza. Ué, tiraram 20% das propriedades rural e urbana. Ou a natureza só está lá no campo, não está na cidade também. Então, tem municípios em que as nascentes não estão sendo cuidadas pelos prefeitos, pelos secretários de agricultura, de meio ambiente e vereadores de municípios que não estão atentando para isso. Um alerta, porque a gente sabe, inclusive, de municípios que têm esse problema, viu, o Marquesan?
Interessante esse teu alerta. Muitas vezes a gente só enxerga o problema dos outros, né? E se esquece de olhar para dentro de casa, para dentro de nós mesmos. É interessante. Eu acho que esse processo de evolução, de discussão, se ele for sem ideologias, se ele pensar no coletivo, nós vamos passar por essa melhora de todos esses processos. Alguém pode dizer, Marquesan, mas é ingenuidade tua, isso nunca vai acontecer. Bueno, eu não sei, a gente tem que mirar os 100, se acerta o 80, tá bom. Agora, se eu mirar os 60, eu vou trabalhar com 40, eu estou reprovado. Então, eu tenho essa filosofia na vida. Tenta olhar o ótimo, se não der, faz aquilo que é possível. E nesse sentido, assim, ó, nós temos que nos adequar a esses novos tempos, temos que nos reinventar. Então, alguma flexibilização vai ter que ter. Essa coisa de água, nesse sentido que tu coloca, acho que ela tem um cunho de uso social também aí, porque ela trabalha com alimentos, preços, segurança. Então, transferir isso de uma forma clara, convincente, para que a sociedade esteja do nosso lado também. Aqueles que não estão diretamente ligados possam nos apoiar. E, com isso, aquelas autoridades que decidem, elas se sintam mais confortáveis, se sintam apoiados e com respaldo para decidir. Esse é o que eu enxergo assim, nesse momento. Mas é a coisa assim, ó, é para já. Temos que colocar todos esses atores, o máximo que a gente puder, né, juntos, ajudar a pensar e tomar atitude logo. Como diz o Thelmo, é um processo, assim como a propriedade é um processo também, mas precisa começar.
Thelmo Amado, deixa eu só dar uma mensagem aqui do menino agrônomo, né, lá do Rio Grande do Norte, de Natal, Rio Grande do Norte, Nordeste brasileiro, está sempre ligado conosco, o Josenildo Teixeira, só me dá mensagem aqui para mim, ele está mandando uma mensagem ali, o Josenildo, no grupo, deu WhatsApp aqui da Voz do Campo, o Josenildo Teixeira, agrônomo, jovem, está dizendo, feliz da vida lá, escutando os professores. Todo estudante de agronomia ou agrônomo formado, ele é fã do seu professor, né? E eu vejo que o Thelmo, que o Enio Marquesan são muito reconhecidos e respeitadíssimos no meio dessa meninada aí, estudantes. Excelente programa com os eminentes professores Thelmo e Enio Marquesan. Muito importante esse assunto de conservação do solo e da água na propriedade. As pequenas barragens de terra e as barraginhas são tecnologias indispensáveis para a pequena propriedade, né? Para a pequena área. É fundamental, não tenha dúvida, é fundamental. Thelmo Amado, com esses problemas, déficit hídrico, falta de chuva, falta de água, né? E outros problemas, o solo brasileiro pode adoecer, ele pode se entregar, que nem acontece com o corpo humano, Thelmo? É semelhante,
não?
Pode sim, quero deixar um abraço aí para o Vilani, né? E depois nós vamos falar da braquiária aí, desse, e construção de perfil. Acho que vai sobrar um minutinho para a gente falar sobre isso. Mas sim, nós temos que olhar esse aspecto, né? Sobre uma visão ampla, né? Nós temos armazenagem de água, tem a questão da legislação e tem também a questão de aprofundar o sistema radicular e utilizar essa água que está disponível no nosso solo. A gente costuma dizer que uma cultura de milho, de soja, precisa de 500 a 600 milímetros durante o ciclo dela. Nós temos regiões aí que, infelizmente, nós estamos com a metade disso, 250 milímetros. E assim, é tão desafiador o problema que nós, uma hora, temos que nos preparar para o excesso de chuva e logo ali para um déficit de chuva agudo. Então, veja, nós temos que ter estratégias para conter a água que sai das nossas lavouras, procurando armazená-la o máximo possível, e, ao mesmo tempo, nós temos que ter estratégias para conviver com períodos de déficit hídrico longo. E nesse sentido que você coloca, se o solo adoece, o entendimento do solo é um ser vivo, ele é vivo. E se nós não cuidarmos dele, nós vamos perder a saúde, né, desse solo. E na perda dessa saúde, o solo praticamente fica morto, ele perde a sua capacidade de armazenar e disponibilizar água para as plantas. Então, temos que ter um solo com uma estrutura que favoreça a infiltração e armazenagem de água, e depois temos que criar condições para o aprofundamento do sistema radicular. Isso, normalmente, nas escolas de agronomia, a gente se concentra muito na camada mais superficial, porque é ali que estão os nutrientes, a nutrição da planta, a atividade biológica. Mas, de fato, quando a gente pensa em água, sob condições como essas que nós estamos vivendo, nós precisamos pensar no aprofundamento do sistema radicular. E aí é muito importante a experiência que os agricultores estão tendo, Marcelo. Essas experiências com a braquiária e sistemas radiculares, eu já cheguei a encontrar aí lavouras com 2 metros, 1,5 metro de raízes de soja se aprofundando. Isso é espetacular. Isso é realmente um agricultor que consegue isso. A gente tem que reconhecer o esforço dele, né? Então, eu estou muito dedicado a estudar esses processos.
E como é que ele chega nesses 2 metros de raiz da planta do soja? 2 metros de raiz, a raiz entra por dentro do solo. E o que isso ajuda? A infiltração da água. Vai infiltrar a água, a raiz vai andar pelo solo e vai ajudar na descompactação do solo. E infiltra a água, descompacta o solo, fica um solo melhor. E realmente a planta tem uma flexibilidade para se mover, a raiz dela, para ela se alimentar, e a planta fica melhor, para poder se alimentar dos nutrientes que estão ali, né?
Esse é o processo, né? O solo, ele seca de cima para baixo. Então, quer dizer o seguinte, hoje, com alguns agricultores aí que estão já 40, 50 dias com um volume de água muito pequeno, nós temos aí praticamente 70 centímetros, 1 metro de camada de solo seco. E a raiz tem que ir buscar água a profundidades cada vez maiores. Então, tem 2 processos aí que são muito importantes que eu gostaria de destacar. Nós precisamos uma raiz pioneira que vai abrir o caminho para que as raízes da soja, do feijão, do algodão, das outras culturas possam se aprofundar. Então, esse é um lado da história. Então, plantas pioneiras. Nós temos crotalárias, nabos, aveias, braquiárias, milheto, que podem nos auxiliar, especialmente quando consorciadas. E a outra questão, Marcelo, que é muito importante, é melhorar a qualidade química do solo também em camadas subsuperficiais. Na várzea, aí o assunto muda um pouquinho, né, professor Marques? Porque nós temos uma camada lá que ela ajuda muito na retenção de água quando nós temos a cultura do arroz, mas essa camada ela pode ser um impeditivo ao aprofundamento do sistema articular. Então, o professor Marquesan tem trabalhos aí combinando métodos mecânicos, biológicos, que também visam um processo semelhante, né, de aeração do solo, de melhoria da estrutura e de aprofundamento do sistema articular da soja.
O Telmo e Enio, o Claudemir Visotto, lá de Espumoso, tá maravilhado com o programa, muito bom mesmo. E ele manda foto para nós aqui pela Voz do Campo. Temos experiências muito boas com pé de galinha, Eleusine Coracana. É isso, Théo? É isso? O Claudemir Visotto está mandando lá. Mandou uma foto, vou te mandar depois. Né? O que seria o pé de galinha, Eleusine Coracana, hein, Théo? Explica aí, traduz para o povo aí que está escutando. Acho que desligou o som, Théo.
Eu fiquei tão empolgado aí com a... com o sistema radicular que já saí falando aqui sozinho. Mas é, a Eleusine, ela é o capim pé de galinha, é o capim coracã, tem um sistema radicular espetacular e é dessas plantas aí que elas, que eu me refiro que elas são as pioneiras, são elas que vão abrir os caminhos para que as raízes das culturas econômicas possam se aprofundar. Eu vou ficar muito feliz aí, né, em olhar essas fotos, quem sabe no futuro a gente visita aí o produtor. É muito importante, viu, Marcelo, nós colhermos essas experiências dos agricultores e no uso eficiente da água. Esses dias um agricultor me mostrou aquele cachoeira, deixar um abraço lá para a família Rintz, ele estava colhendo milho e para ele teve chuvas melhores do que em outras regiões, mas ele colheu 150 sacos de milho para o ano, é uma produtividade aqui para o Rio Grande do Sul espetacular.
Sem irrigação
e com 400 milímetros, sendo que duas chuvas tinham dado 200 milímetros, uma de 120 e outra de 80. Aí eu ensino para os meus alunos assim, olha a capacidade de armazenagem de água no solo que esse agricultor teve, com uma distribuição horrível de chuva, toda a chuva que veio, ele conseguiu converter em grão. Então, esse, para mim, é o grande conceito que eu queria deixar aqui para os ouvintes, para que eles pensassem. Cada milímetro de água precipitada tem que ser convertida em quilograma de grão, em pastagem, em leite, em carne, o que for. Isso é um desafio. Nós aumentarmos a eficiência do uso da água que a natureza nos dá, mesmo distribuída irregularmente. E a outra questão é suplementar, porque, evidentemente, se nós temos um período que nem agora de 45 dias, as culturas vão sofrer, o gado vai sofrer, tudo vai sofrer, e nós temos que amenizar isso. Mas o quadro é esse. Nós temos que ter, Marcelo, várias alternativas para um desafio tão grande, histórico do Rio Grande do Sul. Nós temos que ter várias alternativas complementares. O aprofundamento do sistema radicular, o uso dessas plantas que criam essa estrutura de solo, ele é fundamental.
Thelmo, mandei as fotos aí para vocês e depois vou mandar do Visotto, do Espumoso. Até o Visotto mandou ali Colômbia, departamento de meta. Deixa eu ver, Visotto, depois tu me explica melhor também aí para me passar as informações lá. Mas antes do Marquesan, Thelmo, o perfil do solo lá do Vilani, lá de Maracaju, no Mato Grosso do Sul, que ele mandou ali, que eu mandei as fotos, tu viste ali?
Área. Vamos ver aqui. É espetacular, né? Esse aí é assim, um agricultor que realmente conseguiu fazer isso. Eu fico assim maravilhado, né, em ver isso, né, porque eu acho que isso é muito importante, né, Marcelo? A gente sempre nos eventos da Voz do Campo, que eu espero que voltem com força em 2023, estamos sentindo falta de reunir a comunidade do agro aí, e você é um elo muito importante, aí, aglutinador. Eu queria dizer que nós temos que melhorar a eficiência do uso da água na agricultura em todos os sentidos. E nós temos agricultores que eles são assim verdadeiros professores em como construir esse perfil profundo. E evidentemente que isso passa muito. Alguns agricultores pensam, eu vou gastar muito dinheiro para fazer isso, professor. Não, de fato você pode fazer isso com capricho, de seu gás sem falava, fazer as coisas bem feitas, com capricho, na hora certa. E a construção de um perfil favorável ao enraizamento passa muito por isso, né? E eu queria dizer também para os agricultores assim, que a experiência que eu tenho coletado é que é um processo relativamente rápido. Muitos agricultores pensam, isso é muito demorado. Não é. Você modifica completamente aí essa situação no espaço aí de 1-2 anos.
Fala, Marquesan.
Nós estamos tentando seguir esse caminho também aí. Nós sentimos necessidade de melhoria do ambiente radicular. Não vamos esquecer que essas terras baixas precisam de duas coisas: um belo sistema de drenagem e também um projeto de irrigação. Só com uma mensagem assim, dentro dessa linha, a gente vem de 3 anos de falta de água. O ano que vem, estão sinalizando que talvez possamos ter El Niño, mais chuva. Então, vamos atentar, pessoal, não vamos esquecer que a drenagem continua sendo a parte fundamental para a gente trabalhar nesse ambiente, associado com a irrigação, que esses 3 anos mostraram importante. Mas não vamos fazer exatamente do mesmo jeito a lavoura o ano que vem que fizemos esse ano, porque a gente pode ter insucessos aí. Quanto a essa parte de melhoria do ambiente radicular, em várzeas nós temos mais dificuldade pelas especificidades do ambiente, localização geográfica, uso do arroz, etc. Mas só um exemplo também nessa linha aí. Esse ano, agora em novembro, nós tivemos aqui em Santa Maria, na universidade, nossa área experimental, 40 milímetros de chuva. Dezembro, 60 milímetros de chuva. E em janeiro, até agora, 16, totalizando 116 milímetros. A média, a normal desses meses, 3 meses, seria 450 milímetros. Nós temos um experimento onde a gente usa, associando esses mecanismos aí de mobilização do solo, na parte física, na parte química também, associando com plantas de cobertura e fazendo rotação de cultura arroz e soja. Nós temos uma área semeada de soja em novembro, que recebeu, então, menos de 100 milímetros, quando o normal seria 450 para a região, e ainda nós não fizemos nenhuma irrigação aí, Telmo e Marcelo. Semana que vem, se não chover, não tem que fazer. As outras áreas que não tinham esse processo de melhoria do ambiente radicular, na parte física, química, biológica, já tivemos que fazer 2 irrigações. Então, veja, é uma estratégia, muito bem colocasse, que pelo menos em parte da propriedade a gente possa fazer isso. Eu olhei as fotos do Vilani e aí fiquei louco de inveja, né? Uma boa inveja. Eu acho que é inveja no sentido que a gente pode chegar lá, né? O nosso ambiente radicular é mais limitado, etc. Mas dá para evoluir também na reservação de água no solo e depois suplementar, que eu acho que as coisas se completam, como o professor Telmo falou muito bem.
E o que dá para perceber é que tudo passa pela água, né? Os dois principais insumos, água e sol, para a agricultura, para a produção de alimentos. Nós estamos chegando ao final do programa e o aplicativo exige o nosso tempo, tem um limite de tempo da Voz do Campo. E eu quero dar um até breve ao Telmo Amado e ao Hélio Marquesan, agradecer a atenção de vocês. Eu estou desenvolvendo um projeto aí da carreta digital da Voz do Campo. Carreta digital da Voz do Campo. Os produtores rurais, eu vou chamar os produtores rurais na Cincha para que eles sejam os patrocinadores desse projeto de levar conhecimento para a criançada das escolas. Dentro da carreta, óculos 3D, painel digital, e nós vamos levar um Telmo Amado, um Hélio Marquesan, só que nós vamos, na linguagem, nós vamos dizer assim, da onde vem o hambúrguer? Da onde vem a pizza? Da onde vem o pudim, da onde vem o chocolate. Nós precisamos dizer para essas crianças e mostrar para a criança, tu sabe da onde vem o hambúrguer? Quem gosta de hambúrguer, levanta a mão. Nós precisamos chamar essa criançada para o diálogo e incutir na mente dessas crianças, desses adolescentes, o que é a produção de alimentos, da onde que vem o alimento. Nós vamos formar futuros agrônomos, agricultores, vão despertar nas crianças, inspirar as crianças para produzir, para trabalhar com a agricultura. Nós vamos, de uma certa forma, trazer novamente técnicas agrícolas para as escolas, que é o que precisa. As crianças precisam tirar das escolas e aí nós temos dificuldade. Hoje o Telmo tem dificuldade. Qual é a dificuldade do Marquesan? Não é fácil, já pega a gurizada com a cabeça um pouquinho já quase que formada, é difícil trabalhar. Agora, quando tu começa a trabalhar a criança nos seus 5 aninhos, da onde vem o hambúrguer, gurizinho? Ele vai começar a explicar para ele, vem de uma lavoura de trigo, né? Começa aqui, vem de um suinicultor que faz o bacon. É isso que nós precisamos mostrar. Então, nós queremos levar um conhecimento através de vídeo, através de óculos 3D, as crianças interagir na propriedade virtual e ter professores, mestres ali nos ajudando. É um projeto audacioso da Voz do Campo e que nós vamos chamar os produtores rurais do Brasil inteiro para estar com a gente. Quero mandar um abraço ao meu amigo Paulo Godin, diretor-presidente da Uniagro, lá de Luiz Eduardo Magalhães, grande empresário do agro na Bahia e no Tocantins, e dar os parabéns ao Paulo Godin pelo marketing que ele está fazendo. A Uniagro é a patrocinadora oficial do Vitória da Bahia, está fazendo marketing do agro no futebol brasileiro. Baita iniciativa do Paulo Godin. Mandou um abraço ao Godin lá na Bahia, está sempre nos ouvindo, ligado com a gente, e agradecer o convite, Godin, para estar contigo uns dias em Salvador, na Bahia. E se der, a gente vai, viu, Godin? Estamos lutando para ir, viu? Tirar uns dias com o Paulo Godin lá na Bahia, lá em Salvador, na Bahia. Tá bem, Paulo? Um abraço a você. O Paulo, com certeza, será um grande parceiro desse projeto aí para o Brasil Agrícola. Nós precisamos levar conhecimento para a criançada, para os adolescentes, para que eles já cresçam gostando de agricultura. Tá bem, Thelmo? Conto contigo, viu, Thelmo?
Não, conta. Eu acho que o Brasil tem que se orgulhar do seu agro, né? Ele tem que enxergar o agro realmente como, assim, é o que vai nos levar à prosperidade. Tem que se orgulhar e nós temos que levar essa mensagem. Eu olhei as imagens que o Villani nos enviou. Fiquei impressionado com a cobertura do solo e depois com esse sistema radicular indo a 2 metros de profundidade, muitas raízes. E o bom, Villani, e amigos agricultores que me escutam aí, é que uma vez que você constrói esse processo, isso aí fica por muitos e muitos anos. Eu tenho estudado esse processo e ele é um processo físico, químico e biológico. Uma vez que as raízes se aprofundaram, isso aí vai ficar por muitos anos. Então, é uma conquista mesmo que o agricultor conseguiu.
Thelmo.
E aí, um sistema radicular como esse, ele permite, como o Marquesan bem ilustrou aí, que mesmo com distribuição irregular de chuva, a gente consiga, pelo menos, amenizar os impactos do déficit hídrico.
Na agricultura, o grande tesouro do agricultor é o solo. E ele tem que esconder esse tesouro. E é o que os caras fazem com a palhada, com a cobertura do solo. Esconde aquele tesouro bem escondidinho e ele fica bem cuidadinho, não é isso, Del?
É isso aí, Marcelo. E eu vou deixar uma mensagem de otimismo aí em tempos tão difíceis, né? Para os nossos agricultores, teve um chileno, né? Carlos Corveto. Ele foi um dos pioneiros do plantio direto lá no Chile, e ele vindo ao Brasil um dia, ele disse que o solo é tão importante, que o agricultor não deveria patear, não deveria pisar no solo, deveria dar a mão para o solo todo dia e dizer assim: muito obrigado, seu solo, que vai me ajudar a produzir e trazer riqueza para essa propriedade. Então, realmente, o maior patrimônio que o agricultor tem, que uma nação tem, é cuidar bem do seu solo, do seu ambiente produtivo. E o Marquesan, aí, que está há 50 anos trabalhando com isso, eu tenho 40 anos de estrada, eu digo para vocês que tem muita coisa nova aí, além daqueles conhecimentos tradicionais que nós temos que implementar para usar eficientemente a água, e usar eficientemente os nossos recursos. E essa formação de agricultores com um conhecimento aprimorado, isso aí é de um valor para um país extraordinário. E esse conhecimento ser transmitido a gerações e gerações de agricultores, de pai para filho, realmente é o trabalho que o Marquesan desempenha com maestria, eu desempenho com menos, com menos competência, mas essa é a nossa missão, é formar, ajudar a formar a geração de agricultores que vai produzir o hambúrguer, vai produzir a batata frita, o pão de queijo para os meus amigos mineiros lá, e isso é muito importante.
Valeu, Théo. Marquesan, nosso tempo está esgotando. Um abraço, Marquesan.
Obrigado, Marcelo. Parabéns aí por trazer esse tema. Obrigado pela companhia e Telmo também, nossa referência na área. Assim, ó, o problema é nosso e nós vamos ter que ajudar a resolver. Se a gente conseguir trabalhar de forma coletiva e juntar esforços, vai ser muito melhor